Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado. Sra. Deputada Sofia Andrade, taticismo político, os nossos cidadãos com mais dificuldades, e a Sra. Deputada vai ali dizer hoje que quem denuncia isto está a fazer taticismo político. Sra. Deputada, em Sintra, que é a minha terra, em Sintra, o tempo de espera para estas juntas médicas é de 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Diga isto, fale em taticismo a estas pessoas. 3 anos e 4 meses à espera de uma junta médica. Em todo o país, andamos entre os 2 meses e os 3 anos de espera. Fale-lhes de taticismo político. Fale-lhes de taticismo político. E diga-lhes que o que tem para lhes dizer, diga-lhes que o PS tem para lhes oferecer é a acusação aos outros de taticismo político. Estamos em momento de entrega do IRS, como a Sra. Deputada bem sabe. Como sabe também, para haver as deduções em matéria de saúde, é preciso o atestado. Milhões dos nossos concidadãos não têm esse atestado. Sabe por culpa de quem? Sabe por culpa de quem? Destas senhoras secretárias de Estado que aqui estão. Milhões não têm este atestado. Milhões sim, porque as famílias também contam nisto. E agora, que terminará no final de maio o tempo para entregar o IRS, o PS virá em junho ou em julho a dizer que já resolveu o problema. Claro. O Estado, o Governo, estão a ganhar dinheiro à custa dos cidadãos com maiores incapacidades. E essa é a verdade que a Sra. Deputada não pode esquecer. Vou concluir, Sr. Presidente. Vou concluir. Sra. Deputada, há 2 meses atrás o Governo anunciou 7.500 juntas médicas para vigiar os professores que estavam de baixa fraudulenta. Sra. Deputada, 7.500. Que ironia é esta de um governo que chama 7.500 para fiscalizar os que querem fazer greve e não tem 7.500, nem 7.000, nem 6.000, nem 1.000 para dar àqueles que menos têm.
Obrigado.
É a vergonha de um governo que não quer saber dos cidadãos com deficiência.
Muito obrigado. Para... Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. E a Sra. Deputada do PSD, devo lhe dizer que não me falou, não me respondeu à questão do taticismo. E taticismo político, sim, porque agendaram este debate quando estamos a fazer agora um trabalho na especialidade. E, portanto, é na especialidade que nós aguardamos os vossos contributos, porque é lá que daremos os nossos.
Deputado André Ventura, pede a palavra para que dê efeito.
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, verdadeiramente. À mesa. Sr. Presidente, eu penso, e o Sr. Presidente várias vezes já o mencionou, portanto não me desmentirá nisto, que este modelo de debates, há uma coisa que se chama pedido de esclarecimento. Ou seja, há alguém, um deputado, que faz o chamado pedido de esclarecimento. A senhora deputada fez uma intervenção e eu fiz-lhe um pedido de esclarecimento. Posso terminar?
Eu fiz-lhe
um pedido de esclarecimento, como o Sr. Presidente ouviu, sobre o tempo de espera em Sintra, sobre as juntas médicas que o Governo adjudicou para os professores e sobre o IRS. E a Sra. Deputada achou, ou acha, que como não tem resposta para dar ao país, que não tem, decidiu não responder a nada. Nós já tínhamos assistido ao mesmo da Sra. Secretária de Estado. E o que eu lhe peço...
Deputado, já, a mesa já está devidamente interpelada.
Sr. Presidente, deixe-me só terminar para dizer isto. O que eu lhe peço, Sr. Presidente, é que, como Presidente da Assembleia da República, senão estes debates não servem para nada, peça a quem tem que responder que responda, mesmo que responda de forma enviesada, mas que responda. Agora, não responder a nada é um desrespeito pelo grupo parlamentar que o fez, por si enquanto representante da Assembleia da República e, honestamente, pelos portugueses que nos pagam o salário para estarmos aqui hoje, honestamente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado condescenderá que hoje é um dia em que lhe é especialmente difícil pedir aos outros que não cometam desrespeito. Vamos prosseguir no nosso debate com a intervenção da Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faça favor. Sr. Senhores deputados, agora é vez de a senhora deputada Joana Cordeiro usar da palavra. Peço a todos respeito por este Parlamento e, em particular, pela oradora. Senhores deputados, senhora deputada, faça favor.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhoras Secretárias de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, começamos por saudar o PSD pela marcação deste debate de urgência, porque mais uma vez é evidente que o Estado Social continua a falhar. E mais grave, continua a falhar precisamente a quem mais precisa, às pessoas doentes, com deficiências ou incapacidades, que esperam e desesperam pela marcação de uma junta médica. Uma junta médica sem a qual não lhes é reconhecido e atestado um grau de incapacidade que lhes dará o direito aos benefícios sociais e fiscais que poderão ajudar a minimizar o impacto das suas doenças. Mais, mesmo quando passados meses ou anos de espera, e sim, porque estas pessoas podem chegar a esperar 3 anos por uma junta médica, quando finalmente conseguem o seu atestado médico de incapacidade multiuso, o Estado volta a falhar. E falha como? Quando a Segurança Social se recusa a pagar a estas pessoas os retroativos a que têm direito. Ou quando desconfia delas. E aí, as juntas médicas não falham, como se vê no caso dos professores. A Segurança Social, de onde se esperaria uma maior sensibilidade social, nega-lhes os seus direitos. É esta a sensibilidade social desta Segurança Social. É esta também a sensibilidade social do Partido Socialista, que está no governo há quase 8 anos e que ainda não conseguiu arranjar tempo para regulamentar muitos dos apoios sociais e fiscais a que estas pessoas têm direito. E recordo, são pessoas doentes, com deficiências ou incapacidades. E esta atitude cruel para com os mais vulneráveis, para com aqueles que mais precisam de apoio, mais grave se torna porque é verdadeiramente deliberada. E ninguém pode dizer o contrário, porque nos últimos anos não têm faltado alertas. E alertas que têm vindo de todo o lado, da sociedade civil, da comunicação social, do Parlamento e até da professora de Justiça, que numa carta à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social se terá mostrado estupefata com toda esta situação. Nas suas recomendações lamentou, e vou citar, a eficácia da prestação social para a inclusão encontra-se comprometida, com grave prejuízo para as pessoas a que ela tem direito. E o que é que o Ministério da Segurança Social faz? Nada. Ou melhor, à boa maneira socialista, até faz. Sacode a água do capote e atira as responsabilidades para o Ministério da Saúde, que por sua vez não tem tido a capacidade de tornar as juntas médicas ágeis e acessíveis. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se todos estes problemas e dificuldades com que as pessoas com deficiências ou incapacidades se deparam já vos parecem suficientemente graves, lamento recordar que há mais. Porque esses problemas e dificuldades não se ficam apenas pela incompetência do Ministério da Saúde, nem pela incompetência, insensibilidade e desumanidade do Ministério da Segurança Social. Passam também pelo Ministério das Finanças, quando teima em não querer cumprir com o princípio da avaliação mais favorável, contrariando o que este Parlamento aqui legislou em 2021. Assim, e como se pode ver, a noção de Estado Social de todo este governo socialista é nenhuma. A prioridade deste governo socialista é deliberadamente falhar a quem mais precisa, falhar a quem não se pode defender, falhar a quem não tem voz. Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhoras Secretárias de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, para que fique muito claro, a Iniciativa Liberal condena e repudia toda esta postura errada do governo, verdadeiramente cruel e desumana. E tal como os grandes nomes do liberalismo, como Hayek, defenderam no passado, também nós, na Iniciativa Liberal, defendemos uma rede de segurança para os mais vulneráveis, precisamente aqueles a quem o Estado Social deste governo socialista está a falhar. E já nas próximas audições da Comissão de Saúde sobre este tema, a Iniciativa Liberal irá dar o seu contributo. Porque sim, o liberalismo não abandona os mais vulneráveis, porque é precisamente a estes os que precisam de uma rede de apoio a quem nós, enquanto liberais, enquanto parte da sociedade, não podemos falhar.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra. Um debate de urgência cuja pertinência e oportunidade se saúda sobre um problema que tarda em ser resolvido e, portanto, merece debates como este e nos quais devemos estar todos envolvidos. Não entendo críticas à realização de um debate, porque senão agora, quando? O LIVRE, já desde que fomos eleitos para esta legislatura, no Orçamento de Estado para 22 e para 23, fez propostas neste âmbito, algumas das quais foram aprovadas, de reforço das juntas médicas, é um dos lados onde o problema se pode resolver, e em 2023, no alijar de tarefas excessivas que as juntas médicas podem ter, e é sobre isso que eu dirigiria a minha pergunta às senhoras secretárias de Estado. As juntas médicas acabam a ter que avaliar muitas vezes condições que são permanentes ou que seriam facilmente comprovadas meramente através de um exame sem ter que haver uma verificação pessoal junto da pessoa em causa. Posso dar um exemplo. Uma junta médica para avaliar se uma pessoa tem ou não trissomia 21, quando a prova da trissomia 21 é o chamado cariotipo, o exame genético, é absolutamente escusada. Mais escusada ainda é se essa pessoa tem que ir de 5 em 5 anos à junta médica para provar algo que até agora seria completamente inaudito, que é se a trissomia 21 lhe passou. Ora, enquanto isto está a acontecer, há outras pessoas que precisam ter a junta médica, podem estar com uma doença oncológica e que a têm tarde demais. Para o Orçamento de Estado de 2023, e concluirei, foi aprovada a proposta do LIVRE para a constituição de um grupo de trabalho para se poder retirar às juntas médicas aquelas condições que não necessitam de uma junta de médica. A pergunta é como está o trabalho desse grupo de trabalho, para quando se anunciam resultados e se já podemos dizer quais é que são as condições que deixam de necessitar de junta médica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Durante o ano de 2022, só a Provedora de Justiça recebeu mais de 260 queixas relativas a atrasos da marcação das juntas médicas, a maior parte requeridas durante o ano de 2020. Sabemos que a lei diz 60 dias, sabemos que há milhares de casos em que pode ultrapassar bem os dois anos. Quem tem uma doença grave, quem sofre um acidente, quem está numa situação especialmente debilitante, precisa de uma junta médica para ter o atestado multiuso que lhe permita aceder a uma viatura adaptada à sua circunstância, ou ao benefício do IRS, ou à prestação social de inclusão. O PS costuma dizer que não discute nada disto porque a culpa foi sempre da pandemia, mas antes da pandemia a lista de espera já ultrapassava um ano. E o facto é que a situação continua a deteriorar-se e a pandemia já lá vai. A única coisa que o PS sabe é arranjar desculpas para a inoperância. O PS chumbou as propostas do Bloco para autonomizar o acesso a atestado de multiusos nas patologias em que isso é possível, algo que tanto a Direção-Geral de Saúde como os serviços partilhados do Ministério da Saúde asseveraram ser perfeitamente possível. O Governo disse que o ia fazer há minutos. A Secretária de Estado disse que afinal era provisório, era transitório, era a brincar e a situação continua sem solução. A isto soma-se o que o Governo está a fazer com a autoridade tributária nos processos de reavaliação, que está a contrariar a lei, não considera o princípio da avaliação mais favorável, com o único objetivo de cortar benefícios e apoios sociais a quem está mais vulnerável. Por proposta do Bloco de Esquerda aprovada ontem, o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais virá ao Parlamento dar resposta. O Bloco tem três exigências simples: autonomizar as juntas médicas para que os processos sejam céleres sempre que isso é possível, e é possível em tantos casos. Pagar o que é devido, que ainda não foi pago e já devia estar pago. E cumprir a lei. Finalmente é tão simples quanto isto. Cumprir a lei. A cada momento de espera, os mais vulneráveis ficam sem apoios básicos e o Governo vai somando brilharetes de déficit.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar em particular a bancada do PSD por ter trazido este tema. É evidente que o período epidémico teve um impacto brutal nos atrasos das juntas médicas e fez com que esses atrasos, que já existiam, que é também preciso referir, aumentassem exponencialmente. Mas também é verdade que nós estamos em abril de 2023 e que o facto dessa situação não ter sido driblada e solucionada para esses e para os novos requerentes se deve fundamentalmente à falta de implementação de medidas por parte do Governo. Estamos numa situação que é inaceitável, que é de haver cidadãos a aguardar há mais de 2 anos pela realização da junta médica requerida, quando o prazo legal é 60 dias. Isso é importante recordar. Os atrasos são tantos que só desde o início deste ano, como aqui foi referido, já temos mais de uma centena de queixas enviadas à Provedoria de Justiça a somar àquelas dos anos precedentes também na Casa das Centenas. Trata-se de uma situação absolutamente inadmissível, que persiste, que se agrava, com um enorme prejuízo para os utentes.